Eu perguntei assim: Deus, qual é a palavra dessa quinta? Vocês sabem como é que eu fico, né? Perguntando para Deus. Porque eu admiro quem é organizada. Eu conheço pastoras e igrejas que já está tudo certo. Eles já sabem o tema, a decoração. Aqui nem decoração a gente tem. Não dá para ter decoração porque eu não sei quem nós vamos ministrar. Entendeu? Aí eu fico assim, às vezes até eu quero ser organizada. Porque eu queria fazer uma arte bem bonita enquanto eu vou... Mas não consigo. Deus trabalha comigo nos 45 do segundo tempo. É assim, é na dependência. Eu acho que se eu me tornar uma mulher muito segura, eu não vou conseguir caminhar com Ele. Eu preciso estar sujeita àquilo que Deus está fazendo. E eu perguntei: Deus, qual é a palavra? E Deus não falava. E eu fui chateada para o meu lugar secreto. Falei: ei, Deus, eu tenho um monte de mulher, eu quero ministrar uma palavra. E Ele falou: ah, mas eu quero ficar contigo. E ali orando, e me veio muito isso. Uma mulher curada cura. Eu falei: ah, não, Deus, isso não. Porque vocês já viram como é que está no Brasil? É ministério curadas para curar, curadas para não sei o quê. É conferência de mulheres curadas para curar. É tudo. E quando eu vou ministrar por aí, eu fico assim: Deus, o que, que o Senhor quer? Não, fala sobre cura. Eu falo: meu Deus, de novo. E eu falei: trazer uma mensagem dessa de cura novamente. Eu falei: Deus, é chovendo molhado. E Deus falou: não, tu não está entendendo. Existe um processo após a cura que muitos esquecem. E eu queria falar sobre isso, sobre um processo de após a cura, de quando Deus nos toca, de quando Deus nos cura. Por que que Ele nos cura? Por que que Deus tem falado tanto no Brasil sobre cura? Por que que Deus tem levantado ministros e ministras que falam sobre cura? E parece que eu vejo o Brasil como uma grande videira, um grande lugar que estava plantado algumas figueiras. E Deus parece que deu uma voltinha na sua videira e olhou uma figueira estéril. E Ele falou: ei, eu quero mudar a história dessa figueira. Vocês conhecem essa palavra? Que Ele olha e diz: eu quero, ela era estéril, eu quero que ela dê frutos. E parece que Deus andou ao redor das mulheres especificamente. Porque a figueira fala de doçura. A mulher representa muito isso. Vocês vão entrar aqui hoje na igreja, vocês estão vendo, é um cheiro, é um perfume, é uma coisa. É uma leveza. Aqui pelo menos é, né? Porque em casa só Deus sabe quem é você, né? Mas aqui você é doce, você é querida aqui na igreja. Pegar o seu lugar não tem problema. Deixa o seu marido e aí o seu filho, né? Quando sai... Você já teve uma experiência assim de que você chegou visita e você está bem querida? Você está bem legal com a visita, com os filhos? Os filhos querem fazer tudo quando a visita está lá, porque você... não vai brigar daquele jeito. Aí você já esqueceu que a visita estava lá e você já soltou aquela voz.
O que eu disse para ela?
O que eu disse para ti? Então, já aconteceu comigo. Mas aqui, se você vai ver com os homens, meu Deus, de outro dia eu vim, eles são, né, bem na deles, assim. Não tem muito, muito contato, mas a mulher, ela carrega essa doçura. Vai ver no ambiente de trabalho, o ambiente do homem é prático, simples. A mulher sempre vai ter lá um vasinho de flor, a fotinho da família. É coisa da mulher, essa doçura. E parece que Deus quis dar uma volta ao redor das mulheres da nossa nação e trazer cura e restauração. E durante todos esses anos, essa tem sido a nossa mensagem, sabe? Quando a Abba Pai nasceu, essa foi a mensagem que Deus deu para nós. Por favor, Deus falou conosco, estabeleça um lugar de cura. Tem muitos filhos meus que estão cansados em casa, não querem mais congregar, estão feridos. Desistiram da igreja, desistiram da noiva, não acreditam mais nela. Eu quero estabelecer um lugar de curar corações, de trazer esperança novamente. E essa foi o chamado de Deus para a nossa vida. E nunca se viu, né? Como eu falei, tantos seminários, ministérios com esse nome. E realmente Deus deu essa volta. E justamente porque, sabe, é melhor quando nós estamos feridos... é melhor que nós nos submetemos aos processos do que funcionar ferida. Sabe, é melhor ser retirada de algo e ser guardada. Você já viu quando você está gripada, você trabalha igual, não é? Seu marido gripado, só Deus sabe. Mas você gripada, você... nada mudou na sua vida, não é assim? É um lencinho para segurar a coriza e bora. Você está com aquela cara assim, mas você cozinha, você limpa a casa, você faz tudo. O Telmo diz que Deus deu a gripe para a mulher, para... como é que ele fala? Não, Deus deu a dor de parto para a mulher para entender o que o homem sente na gripe. Depois vocês falam com ele, fala isso para mim. E aí, Ele disse, não, Deus deu dor de parto para a mulher, ela entende que aqui é um homem gripado. Eu falei, ai. E é melhor, mas existem algumas coisas que você já, talvez já ficou doente com algumas coisas que impossibilitou realmente você de trabalhar, de funcionar. Não tinha como, você tinha, igual assim, eu acho engraçado quando aquelas mulheres que são bem trabalhadoras, se metem em tudo, faz tudo, não para pra nada, não descansa, dorme 4 horas, acorda arregalada assim, ó. Eu fico de cara. E elas não precisam de muito tempo de sono, elas são elétricas, tá? Quando uma pessoa dessa quebra um pé, só Jesus sabe. Eu já vi pé soldado até errado, esses dias tinha uma moça, ela tava com o pé torto, eu falei, o que que é, que eu não parei para o meu pé... Colou errado, falei, misericórdia. Fazer uma cirurgia para consertar. Mas sabe que às vezes Deus nos para com o propósito de nos curar. O parar é importante. O pior é funcionar. Sabe, eu sempre digo assim, ó, que líderes feridos fazem mais estrago na vida do que estão sendo confiados nas suas mãos do que a ausência de liderança. A gente fala aqui dos grupos de convívio, né? Os nossos grupos de convívio estão abarrotados. Tem muita gente nos grupos. E a forma que a igreja tem de caminhar, de pastorear, é nos grupos de convívio. E de vez em quando me chama uma pessoa de um lugar que ainda não tem um grupo, fala, ai pastora, coloca um grupo de convívio aqui. E a gente poderia convidar pessoas e colocar lá, mas a gente prefere que levantar líderes maduros, líderes curados, sarados, porque eu sei que eles vão reproduzir conforme aquilo que eles são. A Bíblia mesmo diz que nós reproduzimos conforme a nossa espécie. Quem nós somos é aquilo que nós reproduzimos dentro da nossa casa. Você sabe que tem filhos que são muito parecidos com você. Você sabe que não é o que você fala, é o que você faz. Por isso, tratando de liderança, é melhor não ter líder do que ter um doente, porque isso é devastador. Quantas pessoas não querem mais entrar na igreja, não querem mais saber de nada por conta disso, por causa de feridas. E nós sabemos o quanto milhares de pessoas foram feridas por líderes imaturos, despreparados ou machucados. Nós sabemos disso. Quantas barbaridades foram feitas, quantas coisas foram ouvidas. Mas sabe, eu vejo Deus levantando uma liderança nova no Brasil, levantando uma liderança curada, uma liderança que não ama a exposição, mas uma liderança que ama estar com Ele. E essa liderança vai sarar muitos corações. E olha, mas todo esse movimento de cura gerou mulheres curadas, posicionadas e prontas para viver a próxima estação. Estar ciente do que você tem vivido vai te ajudar a caminhar nesse novo tempo. Sabe? Igual eu estava, essa outra semana, eu estava meio triste, assim, falando, ai Deus, parece que eu estou desconectada, eu não quero. E aí depois eu entendi porque eu estava com aquele sentimento. Eu ia para Deus com aquele choro, e Deus falava, ei filha, já te dei vestes de alegria, eu já derramei sobre ti, sai desse lugar, sabe? Outro dia eu fui falar para Deus, fui orar, né? E a gente começa se arrependendo, oh Deus, né? Minha vida, oh minha vidinha, né? E aí Deus falou assim comigo, ei filha, entra no arrependimento, mas corre para os meus braços, corre para ficar comigo, porque o que eu tenho feito na sua vida, aquilo que eu vou fazer, você ainda não sonhou. Nós estamos acostumados a ouvir só de Deus, só isso aqui, ó. E parece que Deus, Ele está levantando um clamor diferente no Brasil. Tem uma palavra que diz assim, eu toquei lamento e vocês não choraram, mas eu toquei também música de festa e vocês não dançaram. Nós precisamos entender os céus, ouvir os céus, para estarmos nesse lugar apropriadas. Você já viu? Igual agora, eu estou numa correria, porque nós estamos aqui, ontem deu quase 40, deu 40, né gente, ontem, calor era aquele. Eu falei, Deus, todas as pessoas que não têm ar-condicionado, Pai, em nome de Jesus, dá condições, porque eu fiquei, Senhor, que situação, já não é mais uma questão de luxo aqui, pelo menos em Criciúma, quem mora aqui sabe, é muito quente a nossa cidade. E aí, só que eu já estou fazendo as minhas malas, eu vou para um lugar que está nevando, está menos 10, menos 5. Aí como é que eu penso, ontem eu estava organizando algumas coisas, eu não conseguia parar para pensar. Daí eu fui tentar comprar uma malha que fala que é aquelas térmicas. Começou a me dar uma zica dentro da loja. Ela começou a mostrar, é G, e aquilo começou a me dar um negócio. Tava 40 graus. Como que eu boto uma... Eu me imaginando com aquela malha, eu saí sem comprar. Amanhã eu vou ter que voltar lá, comprar. Eu não consegui, porque a estação não é essa. Se você está aqui hoje num calor desse, toda encasacada, você vai estar completamente desconfortável com a estação que você está. Está me entendendo? Nós precisamos aprender a entender qual estação nós estamos em Deus. É estação de choro, é estação de entregar, é estação de dar tudo que nós temos, então nós estamos de todo o coração. Mas se a minha estação hoje é receber, é me alegrar, é dançar, eu preciso desfrutar da minha estação. Já pensou no verão? Você tem lá uma casa maravilhosa na praia, você tem um lugar para descansar, você está lá de roupa de frio. Não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Ei, larga a roupa de frio, seu tempo é de desfrutar. Nós precisamos aprender a desfrutar. Sabe, principalmente nós que viemos de famílias desestruturadas. Nós tivemos, às vezes, desestruturas familiares. Você já percebeu? Eu sentia muito isso. Quando eu recebi uma coisa boa, eu tinha medo de perder aquilo. Quem já teve essa sensação? Gente, é muito comum isso, né? Acontece uma coisa boa, você já fica, ai, Deus, não deixa acontecer uma coisa ruim. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas aconteceu também muito comigo. Às vezes o diabo, ele não te impede de viver algumas coisas em Deus, mas ele te rouba a celebração. Sabe? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma festinha para a Vitória com muita dificuldade financeira. Eu não fiz festinha de um ano, não tinha feito fotos. Eu não fiz festinha de 2 anos, eu não tinha feito nenhuma festinha. Mas com 5 anos eu falei, ai Thelma, nós vamos dar da nossa tripa ao coração. Nós vamos raspar o que tem, pegar um empréstimo e fazer uma festinha para ela. E eu estava tão feliz com aquela festinha. Gente, eu esqueci de convidar uma pessoa. E eu estava lá na festinha, bem feliz. Acabou a festinha. O Thelmo, acabou não, na metade da festinha o Thelmo olhou assim para mim. Eu não estou vendo aqui o fulano. Aí você já viu aquela música de terror? Aquela tan, tan, tan. Eu falei, Thelmo, eu esqueci. E o pior é que o fulano era da família dele. A minha família estava toda lá. Mas não foi proposital, foi esquecimento. Eu falei, e agora? Ele ficou chateado comigo, nós ficamos chateados. A festa acabou assim, ó. Aí, nós chegamos em casa. Eu expliquei para ele, amor, eu esqueci. Né? Eu te mostrei a lista e tal. E nós tivemos um entendimento. O diabo não pôde roubar a festa. Mas ele queria roubar a celebração da festa. Então, às vezes, ele não vai roubar coisas de você. Mas ele vai roubar a celebração. Então, quando eu tinha alguma coisa boa, eu já pensava assim, ai, eu já queria. Sério, gente. Um dia, eu só tinha aquele celular bicheira, sabe? Que só Deus na vida daquele celular. Sabe quando aquele celular cai no chão, você não tá nem aí? Você já sabe quando o celular da pessoa, qual é? Porque cai no chão, ah, tá tranquila, vai ajudando peça. Não é? Não é isso que acontece toda hora. Mas quando cai, ai meu Deus, você já sabe como é que é o celular. Eu tinha um celular bicheira, misericórdia. Aí, tinha o BlackBerry. O meu era, não posso nem dizer o nome do meu. Era uma semelhança. Aí, o que aconteceu? Eu consegui um dinheiro, eu fiz umas pulseirinhas, na época de pulseirinha, tudo assim. Guardei um dinheiro, chegou um americano perto de mim. Cacei um amigo meu que falava inglês. Falei, vem cá, pergunta para esse americano. Ele tinha um iPhone. O iPhone 4 tinha recém saído. Falei, pergunta para ele, tem um iPhone 4 que eu já vi. Se ele não quer vender o iPhone 4 dele para mim. E aí, tal. O cara vendeu pelo preço lá. E eu fiquei com o iPhone 4. A bicheira foi e eu fiquei com o iPhone 4. Eu lembro que, gente, eu não largava o iPhone para nada. Aí um dia o Thelmo assim, ei, calma. Calma, iPhone não é a tua vida. Eu falei, verdade, Senhor. Eu tinha medo de perder. Não tinha nada. Eu tinha medo de perder tudo que Deus dava. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus deu para você, você não vai perder. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você não vai perder. Ninguém rouba aquilo que Deus colocou sobre você. Essas coisas podem ir. Essas coisas, hoje mesmo, tem um vestido que eu gosto muito. Quando eu cheguei no meu vestido, uma traça. Uma traça do vestido. E eu lembrei daquele versículo que os tesouros da terra, a traça pode mesmo destruir, os ladrões podem roubar, mas os tesouros eternos, aquele que você tem no céu, ninguém pode tirar de você. Tem coisas que você vai viver em Deus que ninguém pode roubar de você. Sabe, isso aqui amanhã é obsoleto, mas aquilo que é de Deus dura eternamente, não muda. Aquilo que é de Deus na nossa vida não muda. E aí, a gente precisa aprender a viver esse tempo, a viver o depois da cura. O tempo após a cura é intenso. E você já viu uma pessoa que ficou limitada há anos e de repente ela é curada? Qual é a atitude dela? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que passaram por um processo de câncer, passaram por aquela limitação. Às vezes são anos de tratamento. E logo que passa aquela situação, né, o cabelo começa a crescer, né, Aline? O cabelo começa a crescer, começa a passar os medos, né? O medo da morte fica muito perto. Parece que aquela pessoa, ela vai viver tudo aquilo que ela nunca viveu. Ela pensa, né, Aline? Ah, eu não fiz aquilo, vou fazer aquela viagem, vou para aquele lugar. E eu tenho uma amiga minha que ela tinha um sonho e ela começou a realizar todos os sonhos dela. Porque a cura te habilita a fazer talvez o que você nunca fez. É por isso que eu digo que, ai, meu casamento. Eu digo, ó, casamento não é igual copo de cristal. Quando quebrou, nunca mais volta a ser igual. Na verdade, é uma verdade, porque ele fica melhor, ele não fica igual. Ele consegue ficar melhor quando ele é restaurado. Algumas áreas da nossa vida, elas não ficam capenga porque está restaurado. Sabe por quê? Deus não reforma nada, ele restaura. Quem reforma é a gente. Deus, ele traz a restauração. Eu já falei aqui outro dia que reforma fala do que eu pego um objeto e faço o que eu quero com ele. Eu pinto de azul, pinto de verde, boto outra. Mas a restauração não, eu vou ter que ir lá no original. Qual é o propósito disso aqui? Qual era a cor que ele tinha no começo? Deus nos restaura, sabe? Por isso que ele está sempre restaurando a nossa alma. Nós somos uma construção da família que nós tivemos. Tem coisas da sua família que Deus vai precisar arrancar. Eu estou construindo uma palavra sobre herança materna e herança paterna. E eu estou falando, eu estou escrevendo, e eu tenho convicção que nós precisamos romper com algumas heranças que nós recebemos, para que nós possamos fluir. Deus falou comigo, existem algumas coisas que precisam ser rompidas, arrancadas de nós, para que você possa fluir. E aí, eu vou ministrar esse ano sobre isso, e vai ser um rompimento nesse lugar. Eu até vou avisar o dia que eu vou ministrar, porque eu vou precisar de muito jejum e oração. Mas Deus vai fazer coisas tremendas no nosso meio, nessa ministração. Deus está trocando, Deus está curando. Sabe por quê? Que essas coisas ficam melhores depois da restauração? A Bíblia tem princípios que não estão escondidos. Ele diz assim, você vai ler lá, o que, que ela diz? Isaías 61:7, não precisa abrir ainda. Diz assim, ó, em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A restauração, o que Deus tem depois da quebra é muito maior do que a quebra em si. Sempre. É um padrão bíblico isso. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre os lugares remidos da nossa vida que trarão uma responsabilidade que você não tinha antes da cura. Você já viu como é que é o doente? Quando ele está doente, ele não tem muita responsabilidade. Às vezes, a Vitória está com dor de cabeça e a louça está lá. A dor de cabeça dá bem na hora da louça. Outro dia, mãe tem coração mole, né? Mãe começa, tá. Mas outro dia, eu vi que era um 7-1. Dei o remédio. Não, senta lá no sofá. Quando eu vi ela vendo uma série, pode se levantar e a louça está te esperando. Porque quando você está doente realmente, quando você não está curada, você não tem responsabilidades. Mas quando você está curada, você tem responsabilidades. A cura tem propósitos bem definidos. A cura nos arranca dos nossos próprios caminhos, sabia? Eu queria que você abrisse em Lucas 18:35. Às vezes você quer tanto ser curado por Deus, você não imagina que não é só a cura que Deus quer com você. Deus quer mais.
Uma nova canção em mim. Estou vivendo sonhos de Deus.
Lucas 18:35 fala assim, quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. E ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou, o que está acontecendo? Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. E quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Você vai perguntar assim: como que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Se tivesse aquele cara da intolerância zero, não é? Como é que ele falava, gente? Tinha uma frase. Tolerância zero, né? É, tolerância zero. Você, o pessoal ia dizer assim: ei, Jesus, tá viajando. O cara é cego, o que é que ele quer? Mas sabe de uma coisa? Estava estudando que um cego naquela época, ele tinha bastantes benefícios. Ele não pagava imposto. Ele recebia, ele não precisava trabalhar. Ele recebia dinheiro. Então, estar cego ou ser curado era uma pergunta a ser feita. Você quer continuar nessa vida? Você já viu quando você tenta ajudar alguém, você quer tirar aquela pessoa daquela vida, você já se deparou com pessoas que você tentou ajudar e a pessoa não quer cura? Ela não quer mudar de vida. Outro dia encontrei uma mulher no sinal, muito magra, pesando acho que uns 30 e poucos quilos, fumando, me pedindo dinheiro. Passei um dia, eu disse: não, agora vem cá. Eu quero te colocar numa casa de recuperação, quero saber quem é a tua família. Ô, moça, tchau. Não quis. Ela queria continuar naquela vida, ela queria continuar assim. Porque quando você é curado, existe uma responsabilidade que te abraça também. Os seus caminhos mudam. Aquele homem já não era mais um mendigo, ele já começou a andar onde Jesus andava. E o que Jesus disse? Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, aqueles que me seguem também não terão. Aquele homem começou a abrir mão do dinheiro fácil e começou a enxergar e caminhar onde Jesus estava caminhando. A cura que Deus tem para você, sabe para que é? Para você caminhar com Ele. Ele quer mudar os seus caminhos. Às vezes, a gente é igual o cego, só que assim, você imagina o cego curado sentando para mendigar. Ei, gente, ele está vendo. Às vezes, nós espiritualmente somos curadas, nós estamos enxergando e continuamos ainda num lugar de escuridão. Sabe, a cura vai te dar uma responsabilidade, a cura vai te dar um destino, a cura vai te dar um propósito. Não é para você ficar curada só, Deus vai te dar um destino através disso que Ele fez na sua vida. Você, aí hoje, Jesus está perguntando para nós: ei, você quer ser curada? Você não vai mais poder reclamar do seu marido? Porque parece que às vezes o nosso assunto é reclamação. Já percebeu? Quando tira, não tem assunto. Eu conheço a história de duas amigas. Já falei aqui. Elas se juntavam para falar mal, fritar os outros. Já viu fritar? A óleo e alho, assim. Ei, fulano, beltrano. Aí um dia uma se converteu, falou assim: não quero mais isso. Chegou pela amiga: a gente fala muito mal, me arrependi. Quando uma pessoa fala isso para ti, a cara cai no chão, né? Você já viu quando você fala... É engraçado, agora depois me ajuda a voltar. Você já percebeu quando a gente rasga o coração para alguém? A nossa fraqueza? Tá 3-4. Aí você cai na besteira de: ah, eu vou falar um pouquinho. Nunca fale. 3-4, numa roda, nada seu. Fica na tua. Outro dia eu falei: ai, sabe o que que é? Tô sentindo... ai, eu nunca senti isso. E ela ainda usou. Nunca senti, sabe o que mais? Olha, quando aconteceu isso, eu fiz isso. Eu falei: por que eu não fiquei com a minha boquinha bem calada? Nós temos um testemunho aqui de um irmão que chegou no... O Dirceu é muito sincero, né? Eu estou falando do Dirceu direto, tadinho. O Dirceu é muito sincero, sim, não. Daí quando eu estou com dúvida, alguma coisa: Dirceu, o que é que tu acha? Sim, não. Daí o irmão na célula do Dirceu, do grupo: né, Dirceu, quando a gente tem filho, a gente não sente isso. Dirceu: não, nunca senti. Aí o irmão, coitado: não, mas, né, quando... não, nunca aconteceu isso comigo. Às vezes acontece com a gente. Por que eu estou falando isso? Fala mal. Aí essa guria, aí já vi, ela chega para a amiga e diz assim: ai, não quero mais falar mal. A amiga ficou com uma cara de tacho, né? Tá se sentindo assim, ó, eu sou a causadora. Mas aí elas se encontram de novo, não tem mais assunto, porque o assunto era falar mal. Cuida das suas alianças, das amizades que você tem. Vê se essa aliança não está te levando a desonrar pessoas, a desonrar o seu próprio marido. A desonrar, porque quando você desonra, é como se as coisas vão se desconstruindo no seu casamento e na sua vida. Não caia na besteira. Eu acho lindo casais que são cúmplices um do outro, até nas brincadeiras. Às vezes uma pessoa vai brincar com o teu marido, ai, não sei o quê, você cai, ele é assim mesmo. Não caia nessa. Não, meu marido não. Nem brincadeira. Posso ouvir um amém? Às vezes a gente tem o hábito de desonrar o nosso marido para as nossas famílias. Talvez você chama a sua mãe, e a sua mãe não é o seu ouvido para você falar mal do seu marido. Porque depois você vai se resolver com ele. Vocês vão ter uma noite romântica. Sabe quando o casal acorda feliz? Então, vocês vão acordar feliz. Tudo passou. Né? Que ele era chato. Não é tão chato assim. Ele é legal. Tá. Aí a sua mãe está lá com o coração sujo. Está com o coração entristecido. Porque ela não tem a mesma intimidade para corrigir aquela dor. Então, por favor, seja sábia. Não desonre. E aí eu entendi que nós precisamos andar curadas, andar nesse lugar. E eu até... A pergunta de Jesus é, você quer ser curada? Porque vai mudar muita coisa. Haverá uma mudança tão significativa na sua vida que você vai ser transportada de um lugar para outro. Ele saiu de pedir e começou a andar com Jesus. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Sabe de uma coisa? Eu lembro do caso de uma mulher aqui na igreja que... O Juscelio fala muito sobre isso, pastor Juscelio, e eu acho isso incrível, porque eu visualizei isso aqui. Tinha uma mulher aqui na igreja que ela era coitadinha. Ai, eu sofro tanto com meu marido. Ai, como ele é difícil. E aí todo mundo ia lá lamber a feridinha dela. Ai, tadinha. Ele bebe, ele vai pro bar. Aí sabe o que mais que ele fez? Ele fez isso comigo. Oh, meu Deus. Toda a vida assim. Mas o que a gente fala? Ora, vamos orar, vamos buscar Deus, tal, tal, tal. Esse homem se converte, gente. Esse homem um dia vem no culto. Uau, não posso ter essa vida. Eu quero mudar de vida. E falou, me converti. Converteu. Chegou, abraçou meu marido, falou, não, minha vida é isso aqui. Ela ficou com cara de tacho do lado. Eu achei que ela ia ficar feliz. Ela ficou, eu sei que ela tá estranha. Ela tá com uma cara de tacho, assim, aquele sorriso amarelo. Aí tá, passou os dias, passou os cultos. Eu não vi mais aquele casal. Falei, que estranho, ele estava tão feliz. Aí ela estava tão acostumada a viver num ambiente que ela era coitada, que quando ele se converteu tanto, todo mundo gostou dele. Ai, que legal, vamos convidar o fulano pro futebol, vamos. E esqueceram dela. Ela foi, ai, tu sabia a igreja lá? Sabe aquela irmã lá da porta? Nem me deu oi. Porque é assim que você destrói a sua casa. Você começa a contar as suas insatisfações. Daí o filho escuta. Ui, igreja, eu não quero. Esse filho quando tem 17, 18 anos, ó. Aí depois vem pra cá chorar. Ai, meu filho. Minou a igreja a vida inteira. Aí esse cara, nós fomos falar com ele. Poxa, tu tava tão... Não, a minha esposa começou a ficar triste. Minha esposa começou a vir falar para mim que fulano é isso, fulano é aquilo. E sabe o que aconteceu? Eles estão agora lá fora com o casamento destruído. E eu estou esperando ela vir chorar, quero conversar com ela de perto. Porque não soube lidar com o ambiente de cura, de restauração. Quem que está me entendendo? Nós precisamos entender que Deus nos cura para um propósito. Deus nos cura para nos lançar aonde nós nunca andamos, nunca imaginamos. Talvez se Jesus aparecesse na frente de algumas de nós aqui e perguntasse, ei filha, o que queres que eu te faça? Você quer que realmente cure? Sabe? Deus quer curar as feridas de estimação. Já viu quando a pessoa começa com uma ladainha? Eu estava ouvindo a Fabiola Mello, ri demais dela. Porque ela disse que antes de namorar, todo rapaz que se aproximava dela, ela tinha o mesmo discurso. Ela disse que botava uma musiquinha triste. E ela dizia, ei, sou filha de pastor, meu pai me deixou. Nanana. Aí o marido dela agora chegou para ela, que hoje é marido, né? Ei, que isso? Teu pai é uma bênção? Não sei o quê. Ela falou, vou casar com esse cara. Sabe, sai dessa ladainha. Entra no lugar de cura, entra no lugar de restauração para a sua vida. Deixa Deus trabalhar. E aí eu, engraçado que eu também conheci um homem, não vou falar só das mulheres não. Conheci um homem que se dizia de Deus. Estava sempre com a Bíblia na mão, crente. Aí eu dizia assim para ele, nossa, tu tem tanto conhecimento bíblico, né? Tu podia abençoar tantas pessoas. Não, não me envolvo, sabe por quê? Minha esposa não gosta. A esposa não era convertida. Aí, ele, não, quanto, não, minha esposa, gente, a esposa morreu. Pensei, agora esse homem vai voar até um. Vamos se preparar, porque agora, porque se o impedimento era a esposa, né? O homem desviou. Bailanta. Aqui, ó. Aí eu falei, cadê? Na verdade, o que segurava aquele homem, sabe o que é? Era a esposa. Deus hoje quer trazer uma cura sobre a nossa vida, não uma cura superficial, uma cura muito interna. Então, Ele quer nos tirar do comodismo. Esses dias eu postei uma foto de um café meu do lado da Bíblia. Daí eu falei assim, ó. Publiquei, toda preguiça espiritual sai com atitude. Porque preguiça espiritual dá em todo mundo. Não, mentira. Dá em todo mundo. Dá vontade de olhar as notícias, olhar... Você sabe que você dá vontade de olhar. E aí, que você fica lá oprimida com aqueles corpos lá, você olha Projeto Verão. Verão as minhas gorduras. E Deus está falando, ei, eu quero te encher com coisas do céu. Eu quero liberar sobre você coisas do céu. Coisas que você nem sonhou. Sabe qual é o nosso problema? É que aquilo que Deus tem é tão grande, a gente não sonhou, a gente não consegue nem entrar nesse lugar. É por isso que Ele está falando, ei, deixa eu curar você, mas espera aí, não vai parar nisso. E eu vou falar agora. Deixa eu falar agora sobre outra coisa. Deixa eu entrar aqui, peraí. A segunda cura que eu quero falar hoje foi do cego que Jesus misturou saliva e terra. Eu não vou ler. Vocês lembram da história? Esse não estava gritando. Esse não estava lá, filho de Davi. Não, ele estava lá, cego. E aí, os discípulos assim, tá vendo aquele cego lá, Jesus? Jesus falou, sei. Então, ele é cego porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Jesus falou, nenhuma coisa nem outra. E foi lá e curou ele. Pegou, falou para ele assim, vai lá e te lava no tanque de Siloé. Quando o rapaz volta vendo. Essa aí vai pegar um monte de gente. Quando o rapaz volta vendo, a comunidade fala assim, ué, esse é aquele cego que ficava lá? Não, não, é outra pessoa. Porque a cura, ela transforma a sua vida, sabia? Tem gente que vai chegar e dizer assim, ah, é a fulana, é ou não é a fulana? Que vergonha de perguntar. Porque quando Deus muda você, até fisicamente você muda. Se vocês verem as minhas fotos, tem coisa lá na minha casa que é guardada, 7 chaves. Eu sou uma pessoa bem corneteira, né? Então eu tenho que me cuidar. Tem coisa lá na minha casa que está lá, nem posso dizer aonde. Só as roupas, só misericórdia. Eu tinha um dente quebrado na frente. Aí tem um monte de foto minha rindo assim, ó. A sobrancelha duas taturana. Aí eles perguntam, é esse mesmo? É ele? É ele? É o... Mas ele foi curado? Aí começou. Por que ele foi curado? Ah, passou aí um Jesus e curou ele. Curou. Aí os líderes religiosos chamaram ele. Ei, quem te curou? Jesus. Tá, como é que foi? Então, eu estava lá, daí ele passou uma mistura de guspe com terra. Passou no meu olho, eu fui lá, lavei e eu tô vendo. Tá, mas como que foi isso? Eu acabei de falar, ele falou. Sabe quando as pessoas não entendem que é simples o que Deus faz? Não, tem que ter um, não tem que ter. Quando Jesus faz é simples. Tá, mas então chama os teus pais aqui, chamaram os pais. Ele era cego? Sim, ele era cego. E por que ele está vendo? Não sei, os pais. Ele tem idade para responder. Os pais com medo de ser expulso da sinagoga. Eles perguntam de novo para o cego. Como que foi? Então, eu estava lá no tanque. Quem é assim? Que já... Você, se você ler esse texto, é de chorar de rir. Porque o cego começa a ficar irritado. O ex-cego. Então, eu estava no tanque, daí... Chegou ele. Tá. Aí ele assim... Tá, e aí é o que eu tô vendo? Tá, mas, cara, eu só sei de uma coisa. Ele falou, eu era cego e agora eu vejo. É simples. E eles perguntaram de novo. Daí ele assim, ei, vocês estão querendo saber que vocês querem seguir ele também? expulsar ele da sinagoga. Quando expulsaram ele da sinagoga, Jesus estava esperando ele lá fora. Olha que massa. Tem gente que está sendo expulso da sinagoga por aí, porque está vendo. Começou a ver. Jesus curou, né? Porque você vê que cego não tinha muito problema. Mas quando você começa a enxergar, você começa a ter problemas. Aí ele está lá fora, Jesus está esperando ele. Jesus fala, ei, o que aconteceu? Então, me expulsaram da sinagoga. Ah, é? Então eu quero te mostrar um novo e um vivo caminho. Eu quero trazer algo sobre a sua vida que você ainda não viveu. Tem algumas curas que Deus nos rompe da religião e de estruturas religiosas, sabia? Deus nos tira e nos espera lá fora para trazer sobre nós um novo entendimento. Não pense você que você permanecendo em alguns lugares, Deus vai fazer. Deus nos retira, Ele nos cura para que nós possamos enxergar. E essa é uma cura que está vindo sobre muitas pessoas no Brasil. Esse texto está em João 9, tá? Se vocês quiserem ler em casa. Gente, na Bíblia NVT, ele é muito bom. Muito bom, gosto muito. E eu queria falar agora a última, e eu já vou terminar. A cura da mulher do fluxo de sangue. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus curou essa mulher, ela talvez seja muito, muito parecida com nós. Não sei você, mas eu quando eu fui para Deus, para Ele me curar, eu estava totalmente destruída. Eu fui igual com o pensamento dessa mulher. Eu já gastei tudo que eu tinha com outras coisas, eu não tenho... Tudo me frustrou, eu tenho só Ele. Quando eu fui colocar a mão na veste dEle, eu fui curada. Quando eu toquei em Jesus, eu fui curada. Quando eu saí de um relacionamento distante e eu comecei a encostar nele, eu fui curada. E para mim, o meu casamento restaurado, a minha alma curada, a paz de volta na minha casa, era o que eu queria. Eu não queria outra coisa, eu não queria estar aqui. Ai, eu vou tocar porque eu quero um dia ministrar. Não. Eu quero ser curada. Aquela mulher não aguentava mais há 12 anos. Ela vivia com fluxo de sangue há 12 anos. Só que quando sai virtude de Jesus e aquela mulher é curada, Jesus para tudo. E Ele deseja expor aquela mulher. Enquanto você está doente, você fica escondida na multidão. Mas quando Ele te cura, Ele te expõe. Não foi aquela mulher que disse, ei Jesus, eu te curei, eu estou curada. Não foi. Ele disse, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Você quer conhecer uma pessoa que está caminhando em autoridade e está fazendo a diferença onde ela está? Jesus chama ela no meio da multidão. Ele mostra quem ela é no meio da multidão. E aquela mulher então, vamos ler Marcos 5:21 para nós terminar, prometo. Prometo. Marcos 5:21. Vou lendo. Espera aí, vou tomar água. Aliás, no... Espera aí. No 25. Tá? 5:25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. E tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, tocou no seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E seus discípulos disseram, certo Pedro, capaz, está todo mundo apertando ele. Veja mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta, alguém me tocou? Pedro era Pedro, né gente? Certos discípulos pensaram, mas Pedro era aquele que falava. Diz o Telmo que Pedro tinha diarreia mental. Não segurava, sabe? Aí, vamos lá, voltando. Aí Pedro diz, né? Aonde, gente? Me ajuda. 32? Só que Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Jesus não... Pedro falou, você já ignorou um Pedro na tua vida? Ei, você nunca vai decantar. Tá. Continua. Faça isso. Pedro, Jesus começou assim, mas alguém me tocou, tenho certeza, de uma forma diferente. Então a mulher assustada, tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio, ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse, filha, a sua fé curou, vá em paz, o seu sofrimento acabou. Jesus, ela podia ter sido curada, ela disse, ei, se eu apenas tocar. Só que Jesus falou, eu quero te expor. A cura te expõe. Uma mulher curada é como essa luz que Deus faz questão de colocar no lugar alto para iluminar. É o que eu sempre digo, é impossível esconder uma cidade reconstruída, construída sobre um monte. Como é impossível esconder uma mulher reconstruída por Jesus. É impossível, ela vai brilhar, ela fala diferente. Você já viu, ela tem um jeito diferente de lidar, não dá, ela é diferente. O Espírito Santo vem sobre a vida dela. Quando uma pessoa que brilha é levada no lugar certo, a luz vai revelar o que está escondido. Por isso, às vezes tem algumas mulheres que às vezes me procuram, elas estão casadas com homens que não são convertidos. E a gente sabe a quantidade de homens que estão presos em pornografia, em adultério. E às vezes aquela mulher vem aqui para a igreja, não por conta disso, mas ela diz assim, meu Deus, tá um peso minha casa. Fala, vive, tá um peso. E eu falo assim, se posiciona no lugar certo, como um luzeiro dentro da tua casa, que tudo aquilo que está escondido vai ser revelado. Gente, é batata. Tudo aquilo que está escondido vem à luz. Não permanece. Mas é que você precisa se posicionar como luzeiro. Então a cura, ela tem um propósito. E eu quero te abençoar com essa palavra. Não pare na cura. Não pare só no tocar. Passe por esses processos de mudança de caminho. Deixa Ele mudar a forma de você caminhar. Deixa Ele te arrancar de lugares que você precisa sair. E deixa Ele te curar e te expor na hora certa. É isso que Ele quer fazer. Você pode se colocar de pé? Deus tem feito isso com muitas mulheres aqui, eu creio. Vocês lembram que na última reunião de mulheres, eu falei sobre cura física? Eu senti no meu espírito que Deus ia vir com cura física aqui, no nosso meio. E aí, nós oramos por isso, e é uma promessa que Deus tem nos dado. E aí, a Lani tem um testemunho para contar nessa última reunião.
Boa noite, gente. Então, né, eu sou a Lani, esposa do Dirceu e mãe do Matheus, para quem não me conhece. Algumas de vocês já sabem, em 2011... eu tive um câncer de pele, foi um ano assim, bem difícil, bem complicado, né? Quem estava de pertinho me acompanhando sabe o quanto foi difícil. Eu lembro que eu não podia contar para minha mãe, porque eu tinha medo na época de ela dar um treco. A Vivi estava viajando, meu marido estava em Porto Alegre, foi um tempo difícil. E eles estavam ainda numa escola, eu lembro que eu liguei, pedi oração. Ela disse, não amiga, tu ainda vai ver os teus netos. Porque quem já passou por um câncer, independente de onde é, a gente assusta, né? Porque essa palavra assusta. E graças a Deus já se passaram 10 anos, né? Vai fazer 10 anos. Só que no final de dezembro, final de novembro, início de dezembro, apareceram uns nódulos, tipo íngua, sabe? Cada um conhece por um nome, mas aqui chegava a fazer umas ondinhas. E o meu coração começou a ficar muito aflito, mas eu fui para Deus. Eu disse, não é nada, vou orar, mas mesmo assim fui ao médico, né? A médica me mandou fazer exames e disse assim, se em 7 dias não passar, você vai ter que fazer ultrassom e os exames mais específicos. E eu disse, amém. Né? Fiquei assim, e às vezes, né, aquilo que a Vivi falou antes, o que acontece? Às vezes o diabo, né, ele não conseguiu roubar a minha cura que o Senhor me deu, e ele queria roubar a celebração disso. E eu fiquei em Deus e disse, amém, vai acontecer conforme aquilo que Deus quer. Continuei orando e não sumiu. Na nossa última reunião, eu vim para cá, aí a Vivi mencionou, vamos orar, coloque quem tem enfermidade, coloque a mão e tal. Eu orei, não que eu desconfiei, não, eu simplesmente esqueci. Porque a gente sabe, né, que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu creio que Ele me curou desse câncer. E nesse dia, eu cheguei em casa, depois da reunião, que foi uma reunião que todo mundo, quem teve a oportunidade de estar aqui, recebeu muito. Coloquei a mão assim, eu disse, Jesus, sumiu. Gente, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava. Eu mandei mensagem para a Vivi. E o Espírito Santo disse para mim: tu vai ter que testemunhar. Porque tu sabe que eu faço, mas tem pessoas que ainda não acreditam que eu faço. Então eu quero dizer para vocês assim: que aqueles que creem, sinais e maravilha acompanharão, como a palavra fala. Amém? E eu testemunho isso para a honra e glória do Senhor.
Amém? Você crê? Ela mandou mensagem: amiga, eu tô sem nenhum nódulo, sem nenhum caroço no meu pescoço. E eu falei: só Deus pode fazer isso, só Ele faz. Aquele que cura tanto a alma, Ele cura o corpo. E Ele está aqui hoje, amém? Hoje é uma noite de muita cura. Muitas mulheres hoje chegaram aqui muito feridas. Mas também é uma noite que Deus vai levantar muitas mulheres para sair desse lugar de ferida. Você já está curada. Você só precisa encarar essa nova realidade, viver esse novo tempo. Eu quero orar por mulheres que estão com dificuldade de viver a estação que estão vivendo, viver o tempo que estão vivendo. E eu quero orar por você nessa noite. Quantas mulheres essa palavra veio no seu coração? Queria que você levantasse a sua mão. Eu quero te abençoar nessa noite, eu quero orar por você. Será que você pode dar mais um passo e vir aqui na frente? Nós queremos orar, eu quero te abençoar com essa palavra. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você, derramar essa unção. De repente, se você está com alguma doença física, algo que tem te incomodado e você não tem, eu quero que você venha também aqui, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. As mulheres que vieram de outra cidade, depois eu quero chamar vocês para orar também, mas nós vamos orar primeiro por essas mulheres. Eu sinto uma unção hoje de cura na alma, cura lá dentro. O Espírito Santo está mexendo profundamente algumas mulheres aqui. Tem algumas aqui que nunca ouviram falar nisso, que Deus podia curar você. Lembranças da sua infância, da sua forma que você viveu. Você iniciou esse ano tão triste, tão deprimida, coisas que você não queria ter, tá vivendo, você não planejou viver o que você está vivendo hoje, mas Deus está vindo com cura sobre você agora. Tem mulheres aqui que estão aqui, Deus está mostrando, você sente tanta incapacidade, você pensa: meu Deus, eu estou numa situação que eu não posso fazer nada para melhorar, não depende mais de mim, tudo aquilo que eu podia ter feito eu fiz, mas parece que agora as minhas forças se acabaram, eu não tenho mais força. Sabe que Deus está falando para você? Quando você não consegue mais mudar aquilo que está ao seu redor, quem precisa mudar é você. Quando você não tem mais poder para mudar a outra pessoa, aquilo que muda é você. Tem mulheres aqui que Deus precisa estabelecer dentro de você limites, palavras, porque você não está conseguindo pôr limites. Tem mulheres aqui que estão sendo abusadas por palavras, por pessoas. Você não tem coragem de dizer não. Você vive em relacionamentos abusivos. Não são saudáveis os seus relacionamentos, porque você não consegue. Você vive numa carência, é um saco sem fundo que nunca é preenchido, porque ninguém pode preencher isso na sua vida. Eu vejo o Espírito Santo pegando alguns corações com tanto cuidado, porque eles estão muito fragilizados. A Bíblia diz que Ele não vai apagar o pavio que está fumegando, e Ele também não vai destruir a cana que já está rachada. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está vindo sobre a sua vida com poder e graça, com favor do céu. Será que você pode chamar Ele de Pai e falar com Ele? Que você pode falar com Ele? Fala como está a situação do seu coração. Você pode falar. Fala. Deus está tirando essa mordaça da sua boca agora em nome de Jesus. Você pode falar. Você pode falar com Ele. Talvez você não consegue pôr em palavras os sentimentos que você tem, mas Ele está decifrando cada lágrima que está caindo aí. Ele está vindo aqui nessa noite, em nome de Jesus.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
quebrando estações aqui nessa noite. Existem algumas chaves que foram viradas dentro de você nessa noite, chaves viradas. Não é a circunstância que vai mudar, é você que vai mudar. O Espírito Santo está te transportando para um lugar novo. Essa cura vem para reposicionar você em lugares que você jamais pisou em Deus. Tem mulheres aqui que são extremamente tímidas. Você vai se enxergar de uma forma totalmente diferente. Tem mulheres aqui que têm medos. Você não consegue avançar por medo. Deus está colocando uma coragem em você. Ele está colocando coragem. Mulheres devolvendo honra aos maridos. Eu vejo mulheres aqui juntando coroas no chão e coroando de novo seu esposo, sua casa. Eu vejo você restaurando valores que estão quebrados. Eu vejo você juntando famílias, restaurando famílias.
Nada é impossível.
Nada é impossível. Você olhasse para esse teto, lá para cima, e você imaginasse que ele fosse um céu estrelado. Você lembra quando você era criança que você ficava observando o céu e as estrelas? Imagina aquele dia que o céu está bem estrelado, que tem aquelas que brilham um pouquinho mais, aquelas que brilham menos. Deus está falando assim, ó, ei, será que você consegue contar todas as estrelas desse céu? Será que você poderia dar o nome delas e contar todas elas? Assim é aquilo que eu vou fazer na sua vida. Essas são as minhas promessas para você. Elas não têm fim. Elas não têm fim. Eu sei que o inimigo quer que você não veja isso, que você não enxergue isso. E Deus está falando, ei, eu estou curando a sua visão. E você vai começar a ver aquilo que você antes não via. Eu quero orar pelas mulheres que estão com crianças aqui. Mulheres que às vezes recebem pela metade. Estão com bebê, com crianças. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que essa estação é difícil. Mas a porção de Deus está sobre a sua vida. Mulheres que estão com bebês pequenos, talvez me vendo pela internet, no puerpério, você ganhou bebê agora. Ei, essa é a sua estação. Deus está recebendo cada fralda que você está trocando. Deus está recebendo o seu cuidado com a sua casa, com seus filhos, com a sua família. E eu preciso dizer, você não está esquecida. Aquilo que Deus tem para você não morreu, mas existem estações. Uma mulher sábia caminha na sua estação. Seja uma mulher que caminha dentro daquilo que Deus separou para você. Sabe por quê? Dentro da sua estação tem uma provisão. Você já observou que existem algumas frutas que são em algumas estações? Hein? Não são em todas as estações. Cada estação tem algo sobre você guardado, uma provisão do céu. Será que você pode se alegrar agora? Será que você pode dizer que Ele restaurou você?
Eu ainda estou como alguém.
Você pode dançar na presença de Deus.
Estou sonhando sonhos.
Será?
De Deus. Estou vivendo sonhos de Deus.
Você já dançou em tantos lugares.
Uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito. O Senhor cuida.
Você pode dançar.
Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito. O Senhor por nós. Grandes coisas tem feito. Por isso estamos alegres. Cozinha, na presença de Deus. Aleluia. Existe uma promessa de Deus. Todo fominha, porque vocês são fominha, vocês pegam estrada, os recursos. Não é só porque é perto da cidade, vocês pagam um preço para estar aqui. Tem gente que saiu 2 da tarde da sua casa. Tem gente que saiu pela manhã. Outras pegaram um avião, estão aqui no hotel, vão embora amanhã cedo. E às vezes eu penso, meu Deus, por um culto à noite. Mas não é um culto à noite. É um lugar onde Deus destrava a nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 55, aquele que tem fome e sede, venha e beba. Vem. Não precisa pagar nada, vem e beba. E Deus está derramando sobre vocês uma unção nova. Essa unção, eu vejo vocês vindo de lugares onde está até rompimentos, dores. Outras vêm de lugares saudáveis. Mas você sabe que você está em busca de mais. Você quer mais a presença de Deus. Você não se contém, você quer mais. E eu quero ministrar sobre a sua vida o mais de Deus. Aquilo que homem nenhum pode derramar. Aquilo que homem nenhum pode derramar sobre você. Você pode estender as mãos sobre ela. Em Criciúma. Em Criciúma. Você que foi. Você que diziam que você era a cidade do carvão. Diziam que você tinha um tesouro escondido e você tinha. Porque Criciúma não é a cidade do carvão. Criciúma é a cidade do avivamento. É a cidade que vai trazer cura. Eu creio nisso. Deus vai levantar essa cidade no Brasil. Você pode olhar por eles. Que a unção venha. Que esses lugares aqui abram focos de avivamento. Focos de mulheres que sarem, mulheres que curam ministérios. Eu quero orar pelos ministérios femininos nessas igrejas, Deus. Enche elas da tua glória. Que elas não se preocupem com o crescimento, mas em serem saudáveis, em serem cheias da tua presença. Dá uma nova porção do teu espírito. As mulheres que estão me ouvindo, Pai, de outras cidades, de outras nações, essa unção alcança você onde você está agora. Aonde você está? Se você está com alguém, sai desse lugar agora. Corra para um lugar secreto. O Espírito vai vir sobre você, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso. Aleluia! Estende a mão para a sua casa. Estende. Estende. Isso. Abençoa a sua casa.
Senhor, agora nós te pedimos, Senhor, que leve a cada uma para a sua casa, para o seu lar, debaixo da tua graça, da tua unção, Senhor. Tu conhece cada coração, Deus. Tu sabe o que elas vieram buscar, Senhor. Vieram buscar apenas a tua presença, Senhor. Que seja um resto de semana abençoado. Que tu esteja com elas, Senhor, com o marido, com os filhos. Abençoa o lar, abençoa o emprego, Senhor. Essas mulheres que vieram de longe, Senhor. Quem vai voltar hoje, abençoa, Senhor. Protege nessas estradas, Senhor. Livra de todo o mal, Senhor, e seja com elas, meu Deus. Nós te agradecemos por essa reunião maravilhosa, Jesus. E nós acreditamos que neste ano isso é apenas uma demonstração do que vai ser neste ano para nós, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo, Pai. Amém.
Você pode aplaudir a Ele. Aleluia!